Reportagem especial.
As manifestações de junho de 2013 surpreenderam pela sua força e espontaneidade, mas também pela amplidão das reivindicações. Fenômeno sintetizado na expressão "não é só pelos 20 centavos", referência ao reajuste nas passagens de ônibus paulistanos que foi o estopim dos protestos. Não demorou muito tempo para que o tema reforma política ganhasse as faixas e cartazes e, consequentemente, as manchetes dos jornais e os discursos dos políticos. A tentativa mais ousada de responder a essa demanda partiu da presidenta Dilma Rousseff, que, depois de reuniões com a elite da política brasileira, convocou cadeia de rádio e TV para propor um pacto nacional que trazia, entre seus pontos principais, um plebiscito e uma constituinte exclusiva para redesenhar o sistema político eleitoral do país.
Quero, nesse momento, propor o debate sobre a convocação de um plebiscito popular que autorize o funcionamento de um processo constituinte específico para fazer a reforma política que o país tanto necessita.
A proposta não foi bem recebida pelo Congresso, mesmo entre aliados do governo, que viram a ideia como uma usurpação das prerrogativas do Legislativo. A alternativa apresentada pela Câmara dos Deputados foi a criação de um grupo de trabalho, que, com um número menor de parlamentares, escolhidos entre os mais destacados de cada partido, conseguissem, em um curto prazo, converter em projeto toda a profunda discussão acumulada ao longo de 2 décadas. E assim o foi. Em menos de 4 meses, o coordenador do grupo apresentava em plenário o seu relatório e uma proposta de emenda à Constituição que contemplava 16 pontos. Nem todas as modificações careciam de alteração constitucional, mas assim mesmo a ideia tomou forma de uma PEC para garantir que todas estivessem reunidas em um único projeto e que não se submetessem ao risco de veto presidencial ou declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. Entre todas as tentativas anteriores de reforma política, nenhuma deu tanto destaque à adoção do voto facultativo como a que foi elaborada pelo grupo de trabalho. O coordenador do GT, o petista Cândido Vacareza, resume o entendimento da maioria dos integrantes do grupo.
Todos os países desenvolvidos do mundo, todos os países democráticos e de larga experiência de democracia, tem o voto facultativo. Então não tem sentido no Brasil o voto ser obrigatório. Se o cidadão não quiser votar, ele tem direito de dizer, eu não quero ir votar. Todo cidadão tem consciência. E todo cidadão tem o direito de dizer, eu não quero votar nesses caras porque eu não gosto deles. Eu não quero votar porque qualquer resultado me satisfaz.
O voto facultativo é um tema que divide bem a sociedade brasileira. Pesquisa do Instituto Datafolha de 2010 aponta um claro empate. 48% consideram o voto um direito, que deve ser facultado, e 48% consideram um dever, que deve ser obrigatório. Os demais 4% não opinaram. O deputado Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, defende que o voto pode vir a ser facultativo algum dia, mas, por enquanto, deve continuar obrigatório.
Vamos levar para o exemplo prático. Pode ser que um deputado, um senador, um governador, qualquer mandatário que esteja disputando uma eleição, chegue, por exemplo, numa comunidade, numa família e fale assim, olha, se o voto é facultativo, fatalmente 3 ou 4 membros de uma família de 10 não iriam votar. Esse é o índice que aconteceu. Você viu agora, recentemente, o baixo índice de votação no Chile com o voto facultativo. E uma família, 3 ou 4 membros não indo votar, chega um político desse que tem essa prática de comprar voto e fala o seguinte, olha, eu estou aqui vendo a sessão que vocês votam. Se nessa sessão eu tiver X votos, eu dou ajuda para vocês. Se eu não tiver, eu não dou. Esse voto passa a ser obrigatório pela já a tradição ruim que existe no Brasil das pessoas ainda fazerem a prática do compra do voto.
Já o relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, discorda desse argumento.
Essa história de ficar esperando o amadurecimento para tomar uma medida que você acha correta, isso eu acho que já passou. E acho que quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
Vários estudos políticos apontam que não há relação direta entre obrigatoriedade do voto e participação nas eleições. Mesmo onde há maior comparecimento em razão da obrigatoriedade, votos brancos e nulos, ausências e justificativas mantêm padrões semelhantes ao das abstenções dos países onde o voto é facultativo. Os valores variam muito entre os países em razão da cultura política ou do momento que o país atravessa. Mas o Brasil permanece com uma das maiores taxas de participação do mundo democrático, sempre acima dos 80%. Da Rádio Câmara, de Brasília, Lincoln Macário.
Reportagem especial.